Se hoje à noite tivesse ser realizado um evento, na verdade uma reunião em que vai se discutir a reforma tributária. Essa reunião será a partir das 7 horas da noite na SIM. E para entender esse assunto, para falar sobre esse evento também, sobre a reforma tributária, a gente vai conversar agora ao vivo em 95,5 FM, também pelo Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o advogado Wesley Vieira, que é especialista em direito tributário. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, essa reunião hoje à noite será então a reunião do Conselho de Administração da SIM, é isso? Como é que vai ser esse evento?
Exatamente, Luciana. Nós lá da OAB estamos aí engajados numa discussão bastante ampla acerca da reforma tributária, temos acompanhado amplamente todos os detalhes, todos o desenrolar da reforma, que já vem aí há alguns anos, ganhou um pouquinho de corpo agora, contudo ainda não foi para frente. E existe uma preocupação do empresariado, não só maringaense, mas a nível de Brasil, né? E hoje, juntamente com a Associação Comercial, teremos um evento lá na SIM, um evento presencial, né? Que nós discutiremos justamente o desenrolar aí, os trâmites, e a atual situação da reforma tributária no Congresso Nacional, juntamente com o empresariado de Maringá, né, neste ato representado aí pela Associação Comercial, na reunião do Conselho de Administração da SIM. Então, o evento vai acontecer hoje, né, passo o convite a todos os ouvintes, a todos os empresários que estão nos ouvindo, que o evento ele vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube, tanto da Associação Comercial, como também da OAB Maringá. Então, basta acessar o YouTube, todos terão acesso ao evento.
E quem são os convidados desse evento?
Ah, sim. O evento, hoje, ele vai contar com duas pessoas assim extraordinárias no âmbito tributário. A primeira pessoa é o Dr. Everardo Maciel, que foi um secretário da Receita Federal no governo FHC, em todo o governo FHC, ele foi ali o secretário realmente naquele âmbito da estabilidade. Hoje ele é consultor tributário, assim, um palestrante de renome internacional e que de fato conhece a fundo como funcionam os trâmites dentro da Receita Federal e todos os quesitos aí relacionados à tributação no Brasil. E a outra palestrante, né, é uma doutrinadora extremamente conhecida também no âmbito tributário, que assim, é extremamente competente no âmbito e está acompanhando muito a reforma, que é a doutora Ana Cláudia Utumi, tá, que é doutora em direito tributário e doutrinadora no âmbito tributário também.
Uhum. Então, é um evento presencial com os palestrantes. Eles vão estar presencialmente também ou não?
Exato. Na verdade, Luciana, vai ser um evento semipresencial. Por quê? Nós temos um limite dentro da Associação Comercial de pessoas para participar. Então, nós já temos lá o Conselho de Administração, que é um número X de pessoas. Nós teremos alguns participantes, tanto da OAB como do Instituto de Direito Tributário, aqui de Maringá, também participando. Então, vai ser um evento híbrido. Metade dele vai ser online, digamos assim. Por isso que a gente pede para que quem queira participar, participe através do YouTube, porque, de fato, o local ali ele está limitado, até por conta aí dos decretos, né? E enfim. E é importante, Luciana, a gente falar também que mesmo aquele que participar tanto pelo YouTube ou outras plataformas digitais aí da Associação Comercial como da OAB, vão poder participar ativamente, enviando perguntas, questionamentos, aproveitando, né, a presença aí, né, dos palestrantes de renome que estarão na cidade. Os palestrantes, a priori, viriam presencialmente, mas até por conta de alguns detalhes também farão a apresentação de forma online, né? Mas, como eu falei, vai ser híbrido ali a apresentação, né? Nós estaremos lá de forma presencial, a diretoria da Associação Comercial também. Então, tem um evento aí para ter um bom sucesso e também tirar as dúvidas aí de todos os que possuam algum tipo de dúvida em relação à discussão.
Bom, e afinal de contas, como é que está a reforma tributária, a tramitação dela?
Olha só, virou uma novela já, né, Luciana? Porque no decorrer dos anos, a reforma tributária sempre teve um foco de simplificar a tributação, que hoje a gente sabe que é extremamente difícil ser empresa no Brasil, né? Calcular os seus tributos, calcular o custo do seu produto ou serviço, né? Então, o primeiro passo era unificar todos os tributos que existem hoje, que são diversos, né? Principalmente os impostos, e principalmente os impostos da União, dos Estados e do Município. Aí, por interesses políticos, inicialmente houve uma retirada dos tributos estaduais e municipais, né? E hoje a reforma ela está sendo discutida apenas no âmbito federal, a priori, nessa primeira etapa, onde unificaria PIS e COFINS apenas. Mas é importante salientar, Luciana, que isso é um dos questionamentos e uma das críticas das entidades, de sindicatos de indústria, federações, etc. Porque, veja só, como eu discuto uma reforma tributária, onde um dos princípios básicos é não haver um aumento de tributo, sem eu discutir outros tributos, né? Outras questões. Por exemplo, nós temos aí a reforma administrativa. Nós verificamos que foi enviado ao Congresso. E o que tem a ver a reforma administrativa com a reforma tributária? Veja, a reforma administrativa ela tem um condão de diminuir o tamanho do Estado, né? De diminuir o tamanho dos recursos empregados para a manutenção do Estado. Porque hoje, o que é arrecadado não dá para investir, não dá para que o Estado faça outros tipos de investimento, e todo esse recurso, que não é pequeno, ele vai basicamente para pagar folha de salários de funcionário do funcionalismo público, né? Então, veja, a reforma administrativa que já está um tanto avançada no Congresso, a ideia é que essa folha de pagamento, no decorrer dos anos, diminua automaticamente. Poderia se discutir até uma redução tributária também. Só que como eu vou fazer uma reforma tributária agora, no qual demanda todo um esforço do Congresso Nacional, todo um esforço dos deputados, todo um esforço do próprio governo federal para conseguir fazer aprovar, sem ao menos eu entender qual vai ser o tamanho do Estado depois da reforma administrativa, sem eu ter outros tributos discutindo, porque a gente sabe como funciona o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é um jogo de forças, e isso faz parte da nossa democracia. É um jogo de forças entre diversas pessoas que são representadas pelos nossos deputados, né? Então, as diversas classes, diversos setores que são defendidos pelos nossos deputados. E daí agora a reforma está discutindo, ela foi fatiada e está discutindo questões menores. Para você ter uma ideia, o PIS e a COFINS, que seriam os primeiros dois tributos a serem discutidos, hoje foi enviado pelo Congresso Nacional apenas a discussão do imposto de renda, pessoa jurídica e pessoa física. Né? E que, levando ao pé da letra a proposta do governo, ele vai ter uma diminuição do imposto de renda das pessoas jurídicas. Contudo, vai ter um aumento ou uma criação de um tributo que se chama aí uma tributação sobre os dividendos. Então, a pessoa jurídica, quando ela receber, ela vai pagar menos tributo, né? Quando ela tiver lucro, ela vai pagar menos tributo. Contudo, na hora de distribuir esse lucro aos seus sócios, ela vai ter uma tributação hoje que a proposta é de pagar 20%. Então, em regra, se isso acontecer, o que está, na verdade, acontecendo, é uma conta simples, matemática, tá? Se eu diminuo o imposto de renda, que hoje a proposta é de 15, diminuir para 10, e aumento 20% na hora de distribuir, Na verdade, eu estou tendo um aumento da carga tributária, né, para essas empresas. Tá? No final, no frigir dos ovos, aí, nós vamos ter um aumento da carga tributária. Então, é esse tipo de discussão que nós estamos levantando hoje junto ao empresariado. A gente levantar aí também outras propostas, vamos discutir ainda outras questões, como o próprio PIS e COFINS, entre outras tributações, para que a gente possa levar o empresariado, não só de Maringá, como de toda a região, possa levar esses pleitos do empresariado para as autoridades, para os nossos deputados, nossos representantes, que vão, de fato, discutir e aprovar a reforma tributária no Congresso Nacional.
Agora, essa crítica à proposta do governo, né, ao texto que foi apresentado no Congresso, ela é consenso entre os empresários de diversas cidades do país?
Olha só, não posso dizer que é um consenso, porque são diversos ramos de atividade, mas se nós levarmos em conta a reforma, né, como ela foi colocada hoje, aumentando 20%, ou criando 20% para distribuir dividendos, vai haver um aumento generalizado para todas as atividades. Né? Antes, quando só estávamos discutindo PIS e COFINS, o grande problema seria para as empresas prestadoras de serviço. Hoje, a gente pode dizer, sim, que é algo mais generalizado. Né? Então, existe, sim, uma preocupação do empresariado como um todo. Por isso que eu digo que o fatiamento da reforma é um problema, porque às vezes aqueles que porventura possam estar contra agora, em uma eventual segunda etapa da reforma, pode contemplar esse empresário que às vezes não está contente com a reforma tributária, porque existem propostas plausíveis e relevantes, posteriormente falando, né, nessas outras etapas, como por exemplo, uma promessa feita pelo governo federal é que seria diminuído aí, que teria uma diminuição bastante relevante sobre os encargos, sobre a folha de pagamento, sobre a folha de salários, por exemplo. Que isso daí é muito importante para todo empresariado. Só que não vai ser discutido isso agora. Então, se nós formos falar pela lógica, sim, o empresariado de fato está preocupado e vai ter um aumento, sim, na carga tributária. Só para você ter uma ideia, hoje, a grosso modo falando, do lucro de uma empresa, em média, 34%, tá, ela vai para o governo a título de tributação. Com a reforma tributária, levando-se em conta os dividendos, nós vamos ter um aumento aí para cerca de 45%. Então, a cada R$ 100 de lucro, 45 fica para o governo a título de imposto de renda.
Isso desestimula os investimentos.
Na verdade, é importante você tocar nesse assunto, porque depende de onde seria esse investimento. Porque nós estamos falando de tributação da pessoa jurídica para a pessoa física, distribuir o lucro, né? O governo, ele teve a ideia dele é, olha, ao invés das empresas distribuírem o lucro e pagar 20% para que esse dinheiro vá para a pessoa física, a ideia é, de fato, desestimular que o empresariado faça essa distribuição de lucro para os sócios e que esse lucro seja mantido dentro da empresa para alavancar e aquecer a economia. Então, nós temos, sim, esse viés de investimento dentro da própria empresa. Tá? Então, ao mesmo tempo que existe uma carga tributária maior, quem não fizer essa distribuição de lucros, a aposta do governo é que haja um investimento dentro da própria empresa.
Uhum. Eu pensei justamente o contrário, desestímulo ao investimento, desestímulo do investimento dos recursos, na geração de empregos, na geração de atividade econômica, porque se ficar elas por elas, daqui a pouco o empresário prefere, então, colocar o dinheiro no mercado de capital.
Perfeito. E principalmente a questão que cada dia está mais complicado o custo das mercadorias, né? A gente vê aí todo o empresariado reclamando acerca, né, de aumento de preços, aumentos de combustíveis, de, enfim, de todos, muitas matérias-primas aí, claro, devido também à pandemia, mas com certeza, sempre que nós falamos de aumento de tributação, existe sim um desestímulo a essas questões, ao empreendedorismo. E uma coisa importante também salientar, tá, Luciana, que quando a gente fala que esse fatiamento não é interessante, nós deveríamos discutir sim a simplificação e envolver toda a tributação, por quê? Envolvendo toda a tributação, toda a discussão da reforma tributária, nós teríamos uma discussão mais ampla e uma simplificação tributária. Porque hoje, com essa discussão acerca de todos os itens praticamente que as empresas hoje pagam, né, hoje é fácil você discutir porque é tudo híbrido, é muitos benefícios, é muitas leis esparsas. Hoje o sistema tributário, como a gente já comentou, é um dos mais complexos do mundo. Né? E isso gera muita insegurança jurídica. Em que sentido? Empresas que querem investir no Brasil, principalmente empresas de fora, a partir do momento que ela chega no Brasil e visualiza, né, a nossa cadeia de tributações, visualiza 5.700 municípios, mais ou menos, com legislações específicas, 27 estados da federação com legislação e entendimento específico. Como que uma multinacional vem para o Brasil para implantar uma empresa, por exemplo, colocar uma empresa para andar aqui no Brasil, sabendo que eles vão ter que lidar com 27 estados que têm uma legislação própria, 5.700 municípios têm legislação própria, a nossa própria justiça não tem unanimidade nos julgamentos. O STF, para você ter uma ideia, demorou mais ou menos, posso estar errado, eu não me lembro agora de tanto tempo, mas pelo menos uns 20 anos para julgar uma tese aí que é extremamente relevante para todo empresariado. Então, assim, como uma empresa vai vir de fora investir no Brasil, onde ela não sabe como vai ser o resultado disso, ela tem que prestar contas para os seus acionistas lá de fora, e como ela explica que o problema é a legislação brasileira? Na verdade, é isso que ela explica. Olha, o Brasil é complicado. Acho que as reuniões deles lá para investir no Brasil é mais ou menos isso. Olha, vamos esperar simplificar a coisa, porque lá, da forma que está, não vai ser um tiro no escuro. Por isso que, quando eles vêm para o Brasil, eles têm que ter um spread, ou seja, um lucro muito alto, para que, com todos esses percalços, todos esses problemas, existência sem segurança jurídica, possa ser paga com essa diferença aí do lucro. Então, eles já sabem, eles têm lá uma reserva. Então, é o que muitos chamam aí de custo Brasil ou custo tributário brasileiro, né? E isso não é só para as empresas internacionais, não. As nossas aqui sofrem da mesma forma. Da mesma forma.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Obrigado, Luciano. Uma ótima tarde a todos e reitero o convite. Tá, hoje, a partir das 19 horas, todos os interessados estaremos iniciando o evento, que com certeza vai ser bastante útil a todos que tiverem interesse em saber um pouquinho mais sobre o assunto. Obrigado, Luciana.
Obrigada. Nós conversamos com Wesley Vieira, advogado, especialista em direito tributário, que nos falou sobre a reforma tributária, tema de um debate, de uma palestra, hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, com transmissão pelo canal da Assim no YouTube.